Voltamos.
Voltamos,
olá.
Agora sim.
Tudo bem? Quanto tempo?
É isso aí, galera. Começando aqui, então, o nosso Manual do Freelancer, edição 17, é?
17.
É? Edição 17, que é o 17º episódio, 17 semanas de Manual do Freelancer aqui, bombando. As nossas lives mais poderosas do canal do Layer aqui em questões de conteúdo, né? Lembrando que o Mografo News é uma live um pouco mais descontraída, né? Mais mesa de papo e tal, e o Manual do Freelancer é literalmente o que o nome sugere, né? Então, começando aqui o 17º episódio, que a gente vai ter uma pauta um pouco mais light hoje para descansar um pouco nossa cabeça, a cabeça de vocês também. Uma pauta aí sugerida por vocês mesmos do chat, que é nossas melhores referências de animação, aliás, para animação e motion, né?
Isso.
Enquete.
Respondam a enquete aí, falem onde vocês mais buscam referência, se é em animação, séries e filmes, peças de motion, games ou literatura. Respondam aí, que daqui a pouco a gente vai encerrar a enquete. E começar outras. E o Oswaldo Gonzaga logo de cara perguntou, ué, e a revelação?
Bom, a revelação é o seguinte, hoje é aniversário da Esther,
estou
cara.
Estou ficando
então,
mais velha
ó,
hoje.
Por favor, parabéns aí, todo mundo do chat, Esther Rossoni, fazendo niver, 26 aninhos, né, todo dia que a gente
26.
Faz, entrando na casa dos 30 aí pra chegar perto de nós, né?
Então, chega perto de nós é ótimo.
Feliz aniversário, meu amor. Não. Espero que você esteja muito feliz.
Tá
bom. É isso aí. Então é isso aí, áudio e vídeo tá ok.
Muito feliz por estar fazendo live nesse dia.
Exatamente.
Tão feliz.
A gente eu só não estou de chapéu de aniversário que eu ia usar, porque tá muito frio. E eu não aguento ficar sem gorro nesse frio, não consigo, cara. Minha orelha é extremamente sensível.
Você podia colocar por cima da touca.
Puta, ia ficar...
Ia ficar lindo.
Exatamente.
Style.
Mas, de todo modo, parabéns, Esther. Parabéns. Já demos parabéns, obviamente, mas aqui...
Muito obrigada.
Nosso parabéns
a todos,
público aqui da nossa, do nosso glorioso público da live aqui.
Clap, clap, clap.
É isso aí. Muito bem, obrigado, galera. Valeu.
Valeu, muito obrigado.
Essa era a nossa surpresa aqui. Eu sei que era uma brincadeira nossa aqui, mas eu não queria falar isso no pré-live, porque era mais legal com muita mais gente aqui na...
Guilherme Brito falou, Esther de Virgem, igual a Amazona de Ouro. Se você se referiu a signo, não é bem isso.
É
eu sou leão.
Leonina. Virginiano começa só no final de agosto, tá? Beijos. A Paula Lucas tá aí também. Beijo, Paula.
Paula linda, maravilhosa, é você.
É isso aí. É nóis aqui, então. Hoje é uma live mais do que especial, você tá vendo? É uma live que a gente vai ter mais leve, que a gente vai falar de um tema super bacana que é referência e ainda, né, no aniversário da Esther. Então vamos comemorar o aniversário dela batendo um papo aqui
falando
sobre referências.
Referências, nossas melhores referências de animação e motion.
É
mas
aí.
Antes, vamos começar com o nosso recadinho. Não teremos MoGraph News essa semana.
Pois é. Eu tenho algumas coisas para resolver. É o seguinte, a gente tá de mudança aqui desse apartamento, então assim, tá bem bagunçado o rolê aqui de documentação, tá resolvendo um monte de puta, tá difícil. É canseira, ainda mais no meio da pandemia, é terrível mexer com o cartório, tá dificílimo. Então assim, a gente na quarta não vai dar porque eu preciso resolver exatamente coisas relativas à documentação e coisas assim, então não vai dar tempo, tá?
Quer dizer,
talvez até desse tempo, mas eu prefiro não arriscar chegar aqui correndo pra fazer live. Então, quarta-feira não temos MoGraph News, semana que vem a gente volta, tá bom? Só pra avisar vocês, tá?
Assim esperamos.
É, mas não se preocupa, amanhã tem tutorial de boa, é nóis.
É nóis,
tá?
Slake Studio falou que é pra você cantar parabéns no final da live, mas teve outra pessoa que falou, Alan David, falou que você, de RAM, mandou um pagodinho.
Você viu? Pagodinho. Pôs pro história, já foi.
Já
a
foi?
Gente faz sempre no começo e no final.
Nada, nem fez.
Fez sim.
Fez, não?
Fez. Fez, eu fiz.
Você fez? Ah, eu não.
Fiz de novo, tá vendo? Só dá um congela. Vamos nessa, galera. É isso aí. À medida que as pessoas forem entrando aí na live, vai dando parabéns aí também. Vai registrando aí pra gente deixar registrado aqui no nosso glorioso chat. Valeu pra todo mundo. Vamos começar a nossa live então aqui hoje, que é o seguinte, ó. Referências, né? A gente comentou na última live, qual que foi o título? Que eu não me lembro do título, hein? Você
não
lembra?
Me recordo.
Deixa eu ver só o título aqui, galera, porque é assim mesmo, tá? Jean canta parabéns. Deixa eu ver aqui no nosso...
Pois é.
Tô no canal já aqui. Ó, ao vivo é mais legal. Aqui, ó. Processo de criatividade, criativo e planejamento foi a nossa última live.
Ah,
e a gente
claro.
Acabou falando
nossa.
Exatamente das referências no processo criativo, né? Então a gente já comentou sobre a importância das referências, certo?
É.
A gente discutiu isso de forma bem exaustiva naquela live. E a gente obviamente pode falar um pouco mais sobre isso também. E também a gente quer saber as referências de vocês, à medida que a gente for falando aqui, tá? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, coisas assim. Mas já a gente vai ficar batendo uma bola com o chat, porque essa live é uma live mais de nós com vocês do que de nós conosco mesmos, como geralmente é aqui no manual. Legal? O Web 5 foi o lance do roteiro lá.
É, então se sintam aí à vontade para mandar perguntas e comentários sobre o tema, que vamos hoje estar muito comunicativos com vocês.
É isso aí.
O Web 5 perguntou se roteiro se relaciona com referências visuais ou de literatura.
Cara, literatura, né? O roteiro é uma peça literária, tá? É literalmente uma peça literária, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, depois a gente pega algumas perguntas, tá? Porque eu tô olhando, tô vendo muita gente mandando pergunta. Vamos vir aqui, primeiro vamos começar com diretores, tá bom? A gente vai ficar aqui no cantinho com vocês. É. Mas, gente, de novo, essa lista, ela não é uma lista de ordem de importância, não é uma lista definitiva, porque tem muitos mais diretores que a gente curte. Lembra-se, são diretores de animação aqui, a gente não colocou diretores de cinema live action, tá? É. Mas vocês vão ver que uma predominância aqui é muito grande de japoneses, tá? E do lado aqui, ó, por exemplo, nos diretores barra diretoras, a gente colocou aqui alguns filmes, né? Só alguns, assim, rapidinho, só pra vocês terem noção do que esses caras já fizeram, tá? Por exemplo, Katsuhiro Otomo, que tá aqui, é o cara do Akira, mas eu não coloquei Akira porque o Akira já tá lá na referência de animação. Então, deixei ele aqui com Robot Carnival. Vamos lá.
Então,
vamos lá?
É isso.
Então, vamos lá. Vamos. Diretores aqui e diretoras. A listinha tá na tela de vocês pra vocês printarem, fazer o que vocês quiserem. A gente tem aqui, ó, nosso primeiro nome é o Takeshi Koike. Pra quem não conhece, é o cara que fez o Red Line, que muita gente conhece, mas também fez Trava, Fist Planet, né? Planeta do Punho, né? Que é a animação que deu origem à Red Line, inclusive, tá? Então, o Takeshi Koike é o cara da Animatrix também, tá? Um dos caras da Animatrix.
Animatrix, muito bom.
Mikael Arias, Animatrix também, que é o diretor de Animatrix, né?
Tem a Domichi logo abaixo, que ela fez aquele curta da Pixar Bao. Ela é chinesa e ela é diretora e animadora.
Muito bom, então.
Muito
inclusive
foda
esse Bao, tá?
Bao,
assistem aí.
Muito foda. Esse Pete Doctor aí, ele fez Soul. Ele é um cara que tá em tudo na Pixar e na Disney. Ele tá ou como roteirista, ou como diretor, ou como produtor. Então, assim, ele tá em tudo, ele é muito foda. Depois tem o Henry Selick, que ele fez Coraline, e ele é um diretor que é especializado em filmes stop motion. Por tudo que ele faz é stop motion.
Lembrando, galera do chat, vai colocando os nomes que vocês querem também, tá? E aí a galera depois pega os nomes também. Galera, lembre-se, hein? Essa é uma live de referência, então qualquer nome que a galera botar aqui no chat, salva aí num bloquinho de notas, tá? Porque isso aqui é importante, depois vocês perdem isso aí, tá? Então tem o Koji Morimoto também aqui, que é o criador do Estúdio 4C, né? Fodão lá, inclusive ele é sócio do Michael Arias, né, que fez o Animatrix, e o Animatrix foi produzido pelo Studio 4C também, tá? Só pra lembrar vocês. Então, Koji, tem o Dimension Bomb, procurem, muito foda. A gente tem o Satoshi Kon, né, perfeito, o famoso Satoshi Kon, que foi xerocado por vários diretores de live action de Hollywood, inclusive aí o nosso amado e querido diretor lá, o Christopher Nolan.
Ah,
né?
É verdade.
Que xerocou o Satoshi Kon até a alma.
Verdade.
Com Perfect Blue, coloquei só o Perfect Blue aqui, mas vocês podem procurar aí Paprika e outros filmes dele que também são muito bons, tá? A gente tem o Katsuhiro, né, com o Robot Carnival, que eu tinha comentado. O Katsuhiro é o cara do Akira, né, mas já vai ter aquilo lá na frente.
Mamoru Hosoda com Summer Wars.
Mamoru é o cara, o diretor da Garota que Saltou no Tempo, que você assistiu.
Que
muito foda.
Inclusive tá aqui nas nossas referências.
Exatamente.
E é Mamoru, muito louco, né, quando você começa a assistir animes, né, você começa a assistir esses diretores, você vê como o cinema ocidental copia essa galera.
Copia.
Como copia anime. É bizarro, bizarro.
Se der uma chafurdadinha,
inclusive,
né?
Inclusive, o próprio Matrix, né? Muito inspirado nesse filme, não é?
O Matrix é totalmente chupado de Ghost in the Shell, Akira.
Ghost in the Shell,
Akira. Tem muito de...
E tem o lance da garota que saltou no tempo também, aquele início do filme, não tem?
Do
Matrix.
Não, a garota acho que é depois.
Que tem aquela tela subindo, cheia de, né, códigos e tal.
Esse já é depois mesmo.
O
Matrix, ele vem de Akira, de Ghost in the Shell, de... da cultura cyberpunk lá do Japão, no geral. Né? Lembrando que o cyberpunk, ele foi criado, né? Memories do Otome é muito bom também, bem lembrado aí. O Magnetic Rose, que tá dentro desse compêndio. Memories, pra quem não sabe, é um compêndio de animação do Katsuhiro Otomo, né? E tem, tipo, Love, Death and Robots, né?
Uhum,
que
sim,
são vários curta-metragenzinhos. E tem um lá que chama Magnetic Rose. Dá uma assistida, porque tem uma animação lá que foi feita pelo Satoshi Kon, ele desenhando mesmo, tá? É chocante o timing de animação do Japa. Aí, descendo aqui ainda nos diretores, a gente tem aqui o Tatsuyuki Tanaka, que é o glorioso Cannabis, né?
Pra quem não
tem o Toujin Kit, que é extremamente bizarro.
É.
A gente tem um artbook dele aqui, animal.
E as ilustrações, assim, e os frames são absurdos.
É. Shinichiro Watanabe, pra, muita gente conhece esse cara aí por causa do Blade Runner Blackout 2022, mas ele também é mais conhecido pelo Cowboy Bebop, tá?
Cowboy Bebop.
É, clássico. Samurai Champloo também. Hideki Nomura, né, que é o cara do Limit Cycle, que pra mim, na minha opinião, o Limit Cycle é a melhor animação de todos os tempos. E o Phil Lord.
Spider-Verse, que inclusive o Ranieri comentou aqui que o Spider-Verse é muito bom. E que o artbook tem umas paradas muito legais, um dos meus favoritos.
Boa, realmente, vamos comprar ele.
Realmente é muito foda, a gente tava assistindo uns pedaços aqui ontem pra montar aqui. E, cara, é absurdo a produção, assim, a mistura de 3D com 2D, o visual é foda demais.
É, o Spider-Verse é o melhor filme do Homem-Aranha que existe, não tem nada melhor. Qualquer live, todas as live acts que já fizeram aí de Homem-Aranha não chega nem aos pés disso aqui. Tá? Inclusive, esse Homem-Aranha novo aí do Tom Holland é um lixo perto do Spider-Verse, honestamente. Tom Holland, não, desculpa, tá? Pra quem gosta desse Homem-Aranha da Marvel, eu acho extremamente bobinho.
Olha o dislike.
É, manda dislike se não gostou. Mentira, dá
manda
like.
Manda não, dá like.
Mas o Spider-Verse é o Homem-Aranha perfeito, cara. É o Homem-Aranha foda.
É muito foda.
Herói de verdade, não fica dependendo de armadurazinha de Tony Stark. É o cara que vai na tora e fica gordo ainda.
Fica gordo, é isso aí.
É.
Se divorcia,
cara,
morre, fica gordo.
É muito bom, cara. O Spider-Verse é muito bom. Então, esse aqui é só uma listinha inicial aí dos diretores pra vocês, tá? Lembrando que a ideia é que vocês peguem o nome dos caras e vão atrás da carreira desses caras. Pega a filmografia desses malucos aí, porque tem coisa pra caramba. Inclusive, se vocês digitarem qualquer nome aqui, olhem os diretores relacionados a eles, tá? Porque tem uma centena de diretores fodaços que estão relacionados a nomes como esses caras aqui. Então, sei lá, você digita aí Takashi Koike, você vai ver um monte de nome diferente que não estão aqui porque não cabe, tá? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó.
Quem perguntou? Ah, o Roberto da Costa perguntou. A maioria dos grandes diretores são orientais?
Não, é porque nossas referências geralmente são de lá, né? Eu sou fã de animação japonesa desde que eu nasci. Nasci com um anime na cabeça, né? Mas tem diretores magníficos de animação ocidental, mas, tipo, não é muito a nossa praia, tá? A gente gosta muito da Pixar, mas, por exemplo, na Pixar não tem... É engraçado isso, né? Na nossa cultura, né? Ocidental. Que diretores de animação não têm muita presença.
Sacou?
O que tem presença é o estúdio.
É verdade.
Então o filme é da Pixar,
tanto
o filme é da Disney.
Tanto que a gente nem sabe quem são os caras,
exatamente.
Sabe? Tipo, você assiste os filmes e você nem imagina quem fez.
Então você fica muito mais com a ideia de que...
estúdio,
Toy Story é fulano, sei o quê, é a Pixar. Lembrando que, na verdade, né, você tem um monte de gente que dirigindo e trabalhando lá dentro que você nem conhece.
É.
E isso no Japão é o contrário. Você nem sabe o nome dos estúdios, raramente lembra que a Madhouse fez algum filme do Satoshi Kon. Você lembra do Satoshi Kon fazendo aquele filme, porque é dele. Então a assinatura do diretor lá fora é mais respeitada do que no Ocidente. Por isso, você acaba tendo mais nomes de peso orientais, tipo Miyazaki. Lembrando que Miyazaki não tá aqui, porque ele é muito manjadão, tá? Mas ele é um gênio também.
Mas, né, o estúdio tá aí.
Vai estar lá. Vamos
está
pro estúdio?
Aí. Vamos pro estúdio.
Vamos lá. Estúdios, aqui no caso, né, séries e filmes, desculpa. A gente colocou poucos estúdios aqui, tá? Porque realmente estúdios, se eu vou enumerar aqui, é tanto que não, né? Mas dá pra vocês terem uma ideia com,
então, né,
com cinco aí, tá?
Começando aí com o clássico Ghibli, claro. E, né, um filme que tem clássico do Ghibli é o Totoro, que todo mundo conhece. Quem não conhece, já viu alguma imagem, algum frame,
todo mundo conhece,
não é possível.
Totoro é que nem o gatinho lá, o azul, como é que é o nome dele?
Gatinho azul.
Puta, aquele gatinho azul do japonês lá.
O Gumball.
Inclusive o Gumball é baseado nele, em algum momento lá. Meu Deus, gato azul, galera do Japão, me ajuda.
Gato azul do Japão.
Gato azul, Doraemon. Pronto.
Doraemon, claro, pode crer, né? O gatinho robô,
ele tem a mãozinha bolinha, saca? Tem um episódio do Gumball, inclusive, que o Gumball se transforma no Doraemon. Então o Glibzão tá aí com o Totoro. O Totoro é tipo o Doraemon, é isso que eu tava falando, né? Que tem gente que não conhece, mas já viu. Saca? Tipo, é uma imagem muito forte, né? Então o Ghiblizão maratona. Tem todos os filmes do Ghibli na Netflix, tá?
E são muito fodas. Nossa, frame a frame deles é absurdo.
E tem filmes que são extremamente... tediosos, mas muito bons. Tipo, Kiki. É um filme que não acontece nada, cara.
Não acontece nada, mas é muito foda.
É muito foda.
Porque é
fofo.
Sacou?
É fofo. É muito legal. Tipo, a história, assim, é extremamente boba. É a menininha entregando umas paradas e é isso
e
aí.
Ela é
bruxa. É
bruxa
e ok.
E tem o gato e
mas,
tem o
porra,
amiguinho.
É foda demais, saca? Você fica vendo as animações dos caras, assim, o acting do personagem. É, serviço de entrega da Kiki, tá o nome do filme completo. Assistam. Pônio também.
Assistam. Pônio é muito foda. Madhouse e Páprica, né? Bones, Space Dandy.
Space Dandy, do Shinichiro Watanabe, hein, galera?
Pixar, obviamente, divertidamente. Inclusive, uma coisa que vale muito a pena fazer para quem tem Disney Plus é assistir os curtas da Pixar.
É mesmo.
Porque eles têm muitos curtas fodas e curtinhos, assim, 5 minutos, 10 minutos e animações absurdas.
Só um comentário aqui, ó, é que desses 5 estúdios que a gente colocou aqui, só a Madhouse, que é um estúdio mais comercial, tá? O Ghibli, o Bones... Não, o Bones também. Então, a Madhouse e o Bones. Mas o Ghibli, a Pixar e o Estúdio 4C são estúdios extremamente autorais, tá? Então, assim, o Ghibli só produz coisas próprias, o 4C só coisas próprias e a Pixar também. A Madhouse e o Bones são estúdios, como a gente está acostumado a ver, publicitários, né? Onde chega um diretor lá com uma peça e fala assim, faz aí. E eles vão lá e fazem, né? Tanto que a Madhouse produziu a primeira temporada de One Punch Man, que é nada mais nada menos que o anime mais comercial do mundo, né?
O Wonder Arts falou que o Jean, se fizer desdobramento, o espírito dele sai como anime.
Certeza. Mano, anime é bom demais, cara. A galera... Mano, é que não cabe aqui, sacou? Vocês não têm noção do que tem na minha cabeça. Se eu for começar a falar aqui os nomes aqui, vocês não acreditam, tá? Porque, assim, é referente demais a conta. Eu coloquei o Valentim pra assistir Kamen Rider, mano. Black RX ali. Ele pirou. Ele já começou a achar melhor...
Jaspion.
Chain. Coloquei ele pra assistir Flashman. Ele achou o Kamen Rider Black RX melhor que Power Ranger. E ele é viciado em Power Ranger. Então, assim, ele tá lá brincando, inclusive, de lutinha agora. É. Dá pra ouvir aqui. E eu falei assim, cara, aqui é um negócio, deixa eu mostrar. Eu fui lá no YouTube e achei os episódios do Black RX e coloquei pra ele assistir e sentei com ele. Ele pirou, cara. Então, assim, e o RX, apesar de ser um Super Sentai, né? Ele não é um Super Sentai, né? Ele é um... Esqueci o nome desse esquadrão, ele tava com o nome na cabeça. Quer dizer, mas é um Super Sentai, né?
Ops.
Ele tem altas referências legais, cara. Inclusive, o RX usa um sabre de luz, tá? E o RX é mais antigo, e o Black Kamen Rider é mais antigo do que Star Wars, tá? De 71.
Mikeias perguntou se Madhouse fez Death Note.
Não. Se você... Cara, a Madhouse tem uma assinatura muito específica, tá? Com saxofone. Madhouse fez Cowboy Bebop, fez todos os filmes de Satoshi Kon, faz muitos filmes do Shinichiro Watanabe. São um estúdio muito, muito, muito foda, mas muito foda. Por isso que ele tá aqui na lista. E o Bones também. Então, são estúdios de muita qualidade, muito alta de animação e direção, tá? Tokusatsu, valeu, Vitor Serra. Tokusatsu é a margem geral, mas tem o Super Sentai, né? Que são os esquadrões. E no caso aí do Kamen Rider, ele tá na parada de Tokusatsu. Então, a gente tem esses 5 estúdiozinhos aqui, ó. Procurei o Ghibli, Madhouse, Bones, Pixar e Studio 4C. Vai aí, procura. Porque tudo que vocês acharem aí, vocês assistirem desses caras, é foda. A não ser do Bones e da Madhouse, que obviamente, como são estúdios comerciais, tem uma coisinha ou outra aí que não salva, tá?
A seguir, temos... animações, filmes e séries.
Isso aí.
Limit Cycle. Vamos lá, do Genius Party.
Lembra, né?
Limit Cycle. Foda, né?
Só de explodir a cabeça, né? O Limit Cycle, foda. Na minha opinião pessoal, é a melhor animação que eu já assisti na vida, tá? Porque, não por questões de animação, mas por questões de roteiro.
Composição. Tá?
Composição absurda, é uma animação extremamente esotérica, extremamente existencial. Não é um Akira, não é um Ghost in the Shell, fluidão, não é isso. A ideia não é essa, mas é uma viagem de 19 minutos, tá?
Essa que foi composta toda no After, né?
Sim. Exatamente.
Muitos glitches.
Muito. Tem muita coisa. Eu aprendi muita coisa assistindo Limit Cycle sobre composição, glitches e coisas assim, como usar glow, só de assistir assim centenas de vezes o filme, tá? 19 minutinhos. Realmente. Difícil de achar pra assistir, mas se achar, guarde. Eu tenho. Obviamente a gente tem a Akira aqui, que não precisa nem, né? Não precisa nem falar nada. Akira é a melhor animação de todos os tempos. Vamos, passa.
Paranoia Agent,
pra quem não conhece, é do Satoshi Kon e é uma série, tá? A única série que o Satoshi Kon fez, uma minissérie que o Satoshi Kon fez, genial, sobre uma animadora. É uma mina que vai trabalhar no estúdio de animação e ela começa a entrar em colapso de tanto trabalhar e começa a ter, literalmente, alucinação e que aí que eles chamam de agente paranoico, né?
Isso é muito
e
foda, né?
Muito bizarro,
Acho muito foda.
Na verdade, você consegue hoje em dia se relacionar muito, se você assistir, por exemplo, você consegue se relacionar muito com isso.
Sim, eu acho muito louco como eles lá têm essa percepção de jogar nas séries o que a galera tá passando, né?
É, inclusive essa imagem que tá no plano de fundo aqui é do Keep Your Hands Off Hazel Ken, né? Que é uma série que todo mundo deveria assistir.
Que também é sobre isso, né?
Sobre isso, é. A menininha aqui do meio, que tá baixadinha aqui, ela é diretora, né, de animação. A mina maiorzona aqui do canto não me lembro o que ela faz, a produtora executiva, e a outra que tá aqui, sua cabeça aparecendo, é a animadora de verdade. Cara, você chora de rir com esse anime, porque ele explica literalmente, e é do cara do Mind Game, que eu esqueci o nome agora. Deixa eu só voltar um slide aqui pros diretores. Só pegar o nome do cara aqui. Do cara que fez aquele ali. É o Tanaka. Eu acho que é o Tanaka. Não, não é o Tanaka, não. Caralho. E eu acho que eu não coloquei ele aqui. Foda-se.
Foda-se.
Bora. Então, mas aí que a gente tava falando é isso, né? Então você tem aí o Paranoia Agent, que é essa história muito parecida com a do Keep Your Hands, só que a gente tá falando Satoshi Kon, então é meio terror, meio psicológico, um terror psicológico, né? E não é nada levezinho, não, tá? Ele mostra realmente, assim, o que é o burnout, tá? Ele mostra mesmo, a mina vira um psicopata mesmo, tá?
Estão perguntando no chat se é a realidade dos animadores japoneses.
Sim.
Sim.
Sim. O Keep Your Hands Off, ele é mais leve. Ele é uma coisa mais lúdica, assim. Ele mostra uma coisa mais viajada dentro da cabeça das meninas e tal, mas é muito foda. Mas ele é uma coisa mais de mostrar o processo. No caso do Paranoia, ele é literalmente de mostrar o lado ruim. De mostrar o quão tóxico é o lugar,
né?
Quão machista é o lugar, inclusive, porque é uma mina que vai trabalhar como animadora, né? Ela é assediada tal, e inclusive, e a pressão psicológica pra ela ser boa, porque o japonês tem muito disso também, né? Deles ficarem se cobrando muito. E todo o processo, assim, até de outras pessoas em volta, né? Sendo atormentadas por outras coisas, né? E por isso que tem esse lance do paranoia, né? A gente da paranoia. Todo mundo é paranoico o tempo todo. Tanto que a primeira cena do anime, todo mundo tá olhando o celular, assim, né? E ninguém tá olhando um na cara do outro. É bem doido o anime. Assistam, viu? São 6 ou 7 episódios só.
A seguir temos o clássico Ghost in the Shell. Tanto anime quanto live action, vale a pena ver os dois, porque... o live action é muito semelhante ao anime, então é muito massa você ver a comparação. E temos o artbook em casa e é muito foda
muito
do
foda.
Filme. Muito
Está
foda.
Mais assim, bicho.
Muito foda.
É. Pra quem fala mal do live action, eu sou um cara super
foda.
Fã de Ghost in the Shell e eu acho o live action animal.
Achei que é muito fiel ao anime. Claro que ele tem uma certa adaptação e ele traz um pouco do 1 e do 2, né, do anime.
Junto com o 2.
Mas ficou muito foda, tipo, a conclusão do filme ficou perfeita.
E cara,
narrativa.
Eu acho a Scarlett uma puta atriz, eu acho que ela ficou muito boa como Major.
Ficou igual.
E tipo, a caracterização é animal, a direção de arte do filme é incrível. Pra quem não gosta de adaptações, ok. Eu não achei ocidentalizado, porra nenhuma, achei o filme extremamente oriental, mas cara, assistam o filme pela direção de arte, no mínimo. Saca? Que é animal, sacou? É muito foda. A Storp, inclusive, né? Tava lá.
Ele fez os HUDs, né?
Fez os HUDs, Tem muita coisa. Tudo cinema 4D, inclusive, ele fez, né? Tem aí também o Tokyo Kakeru Shoujo, né? Que é a garota que saltou no tempo, né? Temos na Netflix também pra assistir.
Muito foda.
Muito foda, muitas lágrimas.
Muito triste.
É, muito triste.
É, isso que eu acho foda no cinema de lá, que eles... nas animações colocam umas temáticas assim bem pesadas e reflexivas.
É.
Porque a animação que é qualquer história besta, assim, né?
Tem um negócio que vale comentar, que é muito interessante, que é vocês observarem a diferença de como o Ocidente trata a animação e como o Oriente trata a animação. No Ocidente, mesmo a Pixar, que é são só gênios trabalhando, você ainda tem muito aquele lance da mensagem, como é que eles chamam? Da moral da história.
É, moral da história pra tudo. Sempre
pra
tem
tudo.
Um vilão, sempre tem uma
Exatamente.
Entidade ruim e uma boa, né? E normalmente nos animes, né, não tem. Tipo, eles passam a história, mas é isso. Você tira dela o que você quiser, o que você achar que deve.
Exato.
Mas não tem um mal...
Absoluta.
Como a gente fala, né?
Inclusive o Ghibli é muito bom nisso. Os filmes do Ghibli acabam de repente. Se você ver Chihiro com atenção, você vai ver que Chihiro parece que ele tá, acabou no meio. Porque você não tem uma solução de verdade, porque não tem um vilão.
Acaba subitamente.
É,
assim.
Tipo,
acabou.
A bruxa do Ghibli, do Chihiro não é vilã.
É,
sacou?
Você vê que na real não, né?
É, o Totoro é um filme simplesmente das meninas brincando no jardim, sacou?
Sim.
A Kiki é um filme que é só a mina entregando compra.
Véio,
se você observar literalmente como são os filmes no geral no Japão, Your Name, por exemplo, que tem um roteiro genial, né? Roteiro de Your Name. Cara, é um filme cotidiano. Sacou? Então, assim, não existe... A não ser que a gente vá pro terreno das animações de shonen, aí beleza, aí você tem o mal absoluto lá do Dragon Ball, do Cavaleiros e ok. Mas aí a gente não tá falando disso, tá? A gente tá falando de outras coisas. A gente tá falando de anime de verdade, que não só de blockbuster, né? Gosto de animes blockbuster também, mas não, hoje em dia não tanto, tá?
Nolasco perguntou, É só pra confirmar se Limit Cycle é 100% after. A composição é, a animação não.
A animação do personagem, por exemplo, é frame a frame, tá? É. Mas você vai reparar que tem hora que o personagem não caminha.
É rotoscopia, né?
É, e ele, não, é frame a frame mesmo.
Nossa, velho, parece rotoscopia.
É frame a frame mesmo, é porque o cara é bom mesmo. Mas tem hora que o cara não caminha, ele flutua. E essa flutuação é position. O cara pega o cara e faz assim, joga pro lado, sacou? Aí tem uma hora que você tá assim, a câmera tá por baixo, é muito foda. Só tem o olho do cara piscando, super bem animado. E você vê só o teto mexendo. Não, mano, aquilo é uma composição mexendo, saca? Você vê que são composições muito simples, mas muito lindas. Então é uma aula de composição nesse sentido de animações muito simples de after que vocês podem replicar, inclusive, tá? Então a gente tava falando do Tokyo, né? Do Kiki melhor que Correios, com certeza.
Pode crer.
Kiki é muito foda. O gatinho dela é muito bom.
Under Arts, Your Name, confesso que chorei.
Aqui, ó.
Também.
Quem não chora assistindo Your Name não tem coração, gente. Tem que assistir. Você não assistiu ainda A Voz do Silêncio,
não,
né?
Assisti.
Tem que assistir. Tem que pegar pra assistir também. E tem um novo filme aí do Mamoru, do Hossoda, hein?
Belly.
Mamoru Hossoda, Belly, tá vindo aí.
Que acreditamos ser uma adaptação de A Bela e a Fera.
Vai ficar muito foda, velho. Vocês já são loucos demais. Assiste o último dele antes desse, que é o Mirai no Mirai. É muito foda. Se vocês querem saber como é que anima uma criança, assiste esse filme. Vocês
Mirai
vão chorar.
No Mirai, aquele do
bebezinho.
Pode crer.
Cara, é assustador, mano. É bizarro. Tanto que esses caras são bons. Da série aqui a gente tem o Cachern Sings aí, pra quem gosta de shonen, ó. É, acha que eu não gosto, mas isso aqui é um shonen de verdade, tá? Que tem consequência, né? Esse shonenzinho que vocês assistem aí, não. Cachern Sings, assistam. É da Capcom, inclusive, que é... Tem frames, inclusive, parece o Mega Man. Que o Mega Man, inclusive, foi inspirado no Cachern, né? Assistam o Cachern.
Depois tem Spider-Man, novamente. Muito foda. Foda demais, a gente tava assistindo a abertura ontem, vai se ferrar, que bosta.
O filme é tão bom que ele
muito
começa
foda.
Bem animado já na animação da logo da Columbia Pictures, sacou? Já começa bom ali. Você já vê que o filme já é firmeza ali, sacou? Pra mim, Spider-Verse é um dos melhores filmes de animação já feitos, cara. Eu acho assim, espetacular. Bate muito filme japonês, e olha que pra eu dizer isso, né? O filme tem que ser muito bom, porque eu sou super fã de animação e eu acho que o japonês deixa a galera aqui do Ocidente no filme.
Foda demais.
Love, Death and Robots.
Clássico.
Classiqueira.
Clássico.
Season 1 e 2,
foda
hein?
Demais. Nossa senhora, os 3D absurdos. 3D é tão realista que a gente confunde se a live action
nossa,
com 3D.
É mesmo. No 2 tá difícil.
Você só vê que é 3D mesmo quando você, obviamente, percebe nas animações de persona, né?
Uhum.
Que a fala não é tão fluida e tal. Mas fora isso... É, a parte de look dev é absurdo. Puta que pariu.
Aí a gente também tem aqui o Red Line, glorioso Red Line aí, que foi das minhas...
Corrida.
É, uma das minhas... Assim, eu fui o primeiro cara a legendar, tá? Red Line no Brasil, porque eu tinha o fansub, tá? Eu tinha o Fogel fansub, vocês procurarem, vocês vão achar, inclusive, lá ainda o blog. O
Miqueias perguntou, Esther, pode admitir, tu conquistou o Jean falando sobre anime, né? Não. Não,
não gostava de anime,
eu
tá?
não gostava de anime. Eu confesso que eu sempre tive aversão a anime, porque todo mundo que tava em volta de mim consumia anime ruim. E isso foi começando a me, tipo, a me dar uma certa aversão. Era tudo anime shonen e eu não gostava, eu achava super idiota. Mas ele tinha ótimas referências de animes bons. E aí que eu comecei a assistir anime de verdade. E realmente é muito foda. Pra quem não gosta, eu até falei... Na semana passada no manual, que se você assistir anime da maneira certa, que é esses diretores aí, né, tipo esses filmes, que tem uma produção foda e tal, e uma história legal, é totalmente diferente a experiência, sabe? Não é uma parada assim só de porradaria, que é o que causa tédio em mim, pelo menos.
Cara, é, exatamente, e é um lance também assim de... assistir sem esse preconceito de animação japonesa. Tipo, caguei, mano. O que importa ali é o roteiro, a referência visual, a animação, a qualidade da animação. Tipo, ninguém tem gente que assiste o Ghibli e nem sabe que é animação japonesa.
Pois é.
Pô, tem gente que assiste...
Porque o traço não é característico, sabe? Então, pra mim, eu sempre achei a anime meio chato, porque pra mim o traço era sempre muito característico e sempre eram aquelas séries e histórias de porradaria, tipo Dragon Ball, sabe?
Só poderzinho e Hadouken, né?
E aí, pra mim, tipo, eu achava mó chato, não gostava realmente. E aí, depois que eu comecei a assistir esses estúdios e diretores, eu gostei muito e vi que realmente você consegue tirar muita referência deles. Você consegue olhar, tipo, um trabalho foda de frame a frame e admirar, sabe?
Ah, e tem caras, por exemplo, que... Deixa eu ver se tem algum que a gente colocou aqui. O próprio Limit Cycle, seu traço, não tem nada a ver com o Japão, né? Você é uma pessoa,
ah,
tá?
O Ghibli não tem nada a ver.
O Ghibli também não. O Satoshi Kon é mais característico. Às vezes sim, às vezes não, depende do filme dele. O Eizouken é bem estilizadão. É, A Garota que Saltou no Tempo é mais estilizadão também. Inclusive, ó, quer uma animação com maior, melhor peso de corpo? Assiste animações do Mamoru Hosoda. Esse diretor é animal nesse ponto. Mas seguindo aqui, o Red Line, por exemplo, é um filme que não tem nada a ver com anime.
Não
a direção
nada
de
a
arte,
ver.
Porque
Nossa.
O Takashi Koike é genial nesse ponto, tá?
É, o design de personagens desse filme absurdo. É muito foda e as cores são muito fodas.
E Red Line, o Takashi, pra quem não conhece, é o diretor mais ambicioso em takes, tá? Ele coloca, eu já falei,
cara,
isso, ele coloca
é
a câmera
foda.
Em pontos de animação que a gente não tá acostumado. Então ele tem
Sim.
cenas que ele começa no calcanhar.
Tem uns planos absurdos. E pensando absurdo. Que é frame a frame, você pira. Isso que é o foda, né?
Movendo de câmera no frame a frame, galera, vocês não estão entendendo.
Aí o UnderArt respondeu que, então, Esther, no fundo você também tinha uma alma anime, só faltava ser despertada.
Exatamente.
E Jean tinha a chave.
A questão é porque é o seguinte, desde que eu me conheço por gente, eu conheço muita gente que gosta de anime e às vezes não tinha acesso a animes bons.
É.
Porque o que a gente acessa de animação japonesa no Brasil em geral é blockbuster. E não que eles sejam ruins, por exemplo, Kashan Sings é animação blockbuster. Mas o Kashan Sings tem um roteiro super foda, ele é inclusive um anime super depressivo. Ele não tem nada de fofinho como o Dragon Ball é, né? Ha, 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 vamos comer lamen. Não tem disso, sacou? É uma parada deprê. E reflexiva mesmo, né? É, tanto que o nome do negócio é Os Pecados de Kasherne. Então, assim, o cara já tá fudido desde o primeiro episódio. Mas, não que isso seja sinônimo, né? Que o anime seja pesado, seja sinônimo de qualidade, não é isso. Mas é porque, dependendo do teor da animação, ela é boa simplesmente porque ela é boa. Não importa se ela é japonesa ou não, né? Mas, de todo modo, vamos aqui. O Genius Party Beyond, a gente tem depois o Red Line aqui, que é um compêndio de animações também, né? Produzidos aí que, cara, assistam. Limit Cycle faz parte disso aqui, tá? Vampire Hunter D... Né, o último que saiu, tá? Que é absurdo, pra quem não conhece Vampire Hunter D, é uma mistura bizarra de gótico com cyberpunk, é foda. E o Mind Game, que é do mesmo cara aqui, né? Do. Me até falaram o nome do diretor que eu esqueci aqui, desculpa, tá? É muito diretor na minha cabeça. É o. Meu diretor do Hazel Ken, tá? Só procurar aqui. Aí vocês acham, hein? Tá?
Tão falando aí, coitado do Goku.
É. A Formiguinhas é ruim, cara. Melhor é o outro é melhor.
Formiguinhas.
Sabe Formiguinhas com Z?
Formiguinhas.
É, Formiguinhas com Z. O melhor é o outro lá, o Vida de Inseto, que saiu exatamente
inseto.
Junto. É muito bom, saiu Formiguinhas e Vida de Inseto.
O Matheus Toledo perguntou, como vocês estudam essas referências? Vocês assistem o mesmo filme várias vezes só olhando a animação ou analisam alguma cena que chamou a atenção de vocês?
Cara, depende, tá? Depende do filme. Por exemplo, se você pega Spider-Man no Spider-Verse, você vai ver que é um filme que, se você trabalha como nós no After, no 2D, você não vai usar muita coisa dali em questões de literais. Mas em questões de texturas, de linguagem visual, cara, tá lá, mano.
Sim, a parte de direção de arte consegue pegar muito, dependendo do que for também. Eles basicamente usam... Basicamente não, é frame a frame só, né? Mas dependendo do que for... Você consegue reproduzir no After também. Tipo, você reproduz muito estrela anime, né?
Exato.
Estrela de frame a frame oriental. E rola muito. Tipo, é só você saber realmente fazer, tentar reproduzir.
É, glitches, cara. Sabe? Pega glitches, pega coisinhas.
Composições.
Ou então é questão de ritmo ou movimento de câmera. Tudo te ajuda a ser criativo, sacou? Não é uma questão de você... Porra, vou assistir o Hazel Ken aqui pra chupar a animação dos caras. Não é isso. Mano, como que isso pode, de alguma forma, influenciar a sua criatividade? Seu processo criativo, sacou? Te deixar mais criativo, mais colorido, né? Ou então mais depressivo, se você ficar assistindo muito Satoshi Kon. O cara falou aqui, ó, Masaki Yuasa. Valeu pela lembrança. E é o Yuasa mesmo, o cara do Mind Game, Rap Machine, que é dele também. O Hazel Ken é dele também, né? O Yuasa é um gênio, tá, galera? Esse cara aí, vocês precisam assistir. O Rap Machine é genial.
O Eduardo Thomas... Thomas... Ghost in the Shell é muito cabeça. Vi umas vezes anime lindo, mas não entendi nada.
O 2 é pior que o 1, tá? O Innocence dá um nó na cabeça da galera que não tá prestando atenção. Batou conversando com cachorros forever. Aliás, a animação do cachorro do 2 é absurda, aquele cachorro dele. Tinha alguém que tava falando alguma coisa aqui do Evangelion. Alguém perguntou se não gosta de Evangelion. Cara, Evangelion é o seguinte, aquele anime ele não faz sentido. Vocês sabem disso, né? Que nem a galera que fez o anime entendeu o que tava fazendo. Porque a história de Evangelion é tão confusa que até o cara que escreveu a história se perdeu no meio do rolê. Então, assim, eu gosto muito da animação de Evangelho, eu gosto muito do conceito, do design, eu acho muito foda os Evas, mas a história de Evangelho não me pega, eu acho muito bagunçada e muito louca. Tipo, parece que o cara uma hora falou assim, ah, quer saber, não sei o que eu tô fazendo, foda-se, vou começar a falar um monte de loucura aqui, meter um monte de bicho estranho.
E é nóis.
E ficou isso, tanto que eles estão fazendo retcon, né? Eles fizeram, durante anos, aí vai sair o último agora, que é corrigir a história de Evangelho, porque a história do anime, por exemplo, não fazia o menor sentido. Literalmente não faz sentido. Sacou? Não tem sentido aquele negócio. Mas realmente, assim, questões de influência, o Evangelho é muito influente, né? Lembrando que o Evangelho veio de Gundam, tá? É, da família Gundam lá de Mechas, né? E Gundam, pra quem nunca viu, por favor, faça...
Gundam.
Assista aí.
Muito bom.
Gundam nas Olimpíadas,
por exemplo. Olimpíadas, no jogo lá de carros.
Sim, exatamente. Tem Gundam pra todo lado. Vamos lá. Motion Studios. A gente já indo mais pra nossa área aqui, ó. A gente tem uns estúdiozinhos de motion pra vocês, pra quem não conhece.
A gente separou alguns, né? Claro que não são todos, porque são muitos estúdios bons. Então tem The Line aí, que eles são especialistas em frame a frame, muito foda. Eles fazem uns projetos autorais muito fodas também. Vale a pena conferir.
Isso aí. Tem também a galera do Made by Radio, né? Que é muito foda. Ordinary Folk, Yet Pictures, do nosso brother aí, o Tony Zagorius, a Buck, né?
Que classiqueira.
Nerd
Studio da Itália, muito foda. Somei, claro, né?
Somei tá aí, que lembrando que Somei hoje em dia já é quase um estúdio, né? Então tá aí na lista. O Vuco também, né? Apesar de ser uma pessoa, também é. A gente tá ali também, porque, né?
É nóis.
O Santos do Night Ferro. Hello Savants, esse aqui é quase ninguém conhece, tá? Procura essa galera da Hello Savants, que é muito foda. Elastic, produtores aí e super... especializados em
abertura de filmes,
séries
e filmes.
Exatamente.
Lobo Vetor Zero, Brazuca e Zombie. De Nova York também, né?
É.
Zombie Studio, Dirty Work Factory, Cook Studio, que tem no Brasil e em Londres, Up Inspiring Motion, pra quem não conhece, eles fizeram a abertura do seriado do Felipe Castanhari pra Netflix. Muito foda a abertura também, eu gostei muito.
Da Up, do nosso brother aí, como é que é o nome dele? O Igor Martins. Igor tem tutorial do dono da Up aqui no canal, viu? O Igor Martins, que é o dono da Up, já fez tutorial pra gente aqui, de Cinema 4D, tá?
A LeCube também.
Cube
Studio. Tendril, que é foda demais nos 3D. Koi Factory e Eido Studio. Koi Factory é brasileira também. Eles fazem frame a frame, muito bom.
Pra quem não conhece, por exemplo, a galera da Cube Studio, eles fizeram uma série de animações sobre o Trump, que são absurdamente hilárias, tá? Eles pegaram vários trechinhos de discurso do Trump, que não faz o menor sentido, e fizeram animações no After com aquilo. Assiste, porque é uma aula de animação de personagem no After, e também muito engraçado, tá?
Eu tava assistindo há poucos dias também o portfólio da Tendril, porque pra quem não sabe, agora o Fluxo voltou lá pro blog, né? Então toda sexta-feira, pra quem aí tá atrás de referência, toda sexta, às 10 da manhã, tem post novo lá no blog do Layer, com o Fluxo, que é o post de inspiração semanal com 10 seleções para inspirá-los. E aí eu tava vendo o portfólio da Tendril, e eles fizeram uma peça pro novo Windows, foda demais. Assista.
Tendril é
puta
absurda,
que
né?
Pariu.
A galera da Tendril é nem a Tendril,
o design
na verdade.
Foda.
É Tendril, né, que eles falam.
Tendril.
Claymore é foda. Tem o... Memories of Lodoss War, né? Pra quem conhece de anime muito, muito old aí. O Lodoss War eu assisti no Sega Saturno, pra vocês terem uma ideia de quando na época não existia como assistir anime, assistir no Sega Saturno. O Gabriel falou do Gundam, né? Cara, Gundam é vida, né? Quem anima Gundam, a gente deveria ajoelhar nos pés de quem anima um robô do Gundam, porque vai lá ver o tanto de detalhe. A gente colocou, lembra daquele estúdio ocidental que fez uma homenagem ao Gundam? Que eu te mostrei?
Não.
Acho que é o The Line, né? Não foi a galera do The Line?
Eu acho que foi.
Foi a galera
do
The Line que fez.
Frame a frame.
Que absurdo.
Eles fizeram homenagem a Gundam como projeto autoral.
Autoral,
do
é.
Estúdio.
Caralho, muito foda, saca? Então, assim, animar. Frame a frame, um robô daquele, mano, desculpa, você tem que ser muito foda, porque é muito detalhe na armadura, né?
Frame a frame.
Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui.
O Daniel Andrade falou que o Tendril tá fazendo uma série do Microsoft.
Legal.
Senhor, é isso aí.
É isso aí. O Felipe falou que o Berserk também. Berserk é muito bom, principalmente o mangá, tá? O anime não... Só o antigão que presta, mas o mangá de Berserk que é foda. Infelizmente, inacabado, né? Agora a gente fez uma pergunta aqui sobre mouse.
O Everton Souza disse que o The Line é quem faz os clipes do Gorillaz.
Ah, a galera da The Line? Ó, não sabia disso, não. Ó, alguém perguntou de... Ó, John Ster, esse seu mouse vertical ajuda no motion? É a mesma coisa de um mouse comum? Esse mouse aqui, cara, ele ajuda o seu pulso. tá? A questão dele é ergonometria. Ergonomia. Agora
ergonomia.
Ergonomia, ergonometria, nada a ver. É medição, né? Tria é medição. Ergonomia dele, porque, por exemplo, eu tenho ler nos dois pulsos, tá? Meu, dor crônica mesmo. Dor crônica é uma mentira. Não dói o tempo todo, que dor crônica é que dói o tempo todo, né? Mas assim, é crônico, tipo, não sara. Mas desde quando? Faz quanto tempo que a gente conversa, mano?
Uns 4, 5 meses.
Eu nunca mais tive dor, cara. Assim é fantástico, tá? Pode comprar tranquilo. É caro, mas comprei.
O carinha aí falou, o Everton falou, né, que a The Line faz os clipes do Gorillaz. Em 2019, a Zombie Studio lançou uma animação pro Dia dos Mortos do Gorillaz em 3D. Muito foda. Assista lá no portfólio deles.
É isso aí.
Muito bom.
Ó, a galera tá falando aqui do Demon Slayers. Ah, a gente começou a assistir Demon Slayers aqui em casa. É shonen, cara. Shonen
você
assim...
não curtiu pela história, né? Mas a animação e o design dos personagens são muito bons.
Achei legal, assim. Tem uma cena muito famosa, né? Do Demon Slayer, que eu te mostrei a GIF, lembra? Do cara fazendo um giro, assim, cortando a cabeça do maluco. Você não vai lembrar agora, mas é muito foda. Mas, assim, até chegar lá pra eu ver essa cena, eu já cansei, sacou?
É.
Então, eu já falei pra vocês. Shonen é difícil. É muito difícil. Por que que eu coloquei o Kachern, por exemplo, aqui nessa lista de animações, que ele é um shonen? Porque ele é uma temporada só, e são 26 episódios e acabou a história, cara. Acabou, não tem mais, é aquilo ali. É tipo aquele... caralho, como é que é o nome do Death Note, né? É a temporada, você claro. Tem X episódios e acabou, cara, vai embora. Não tem que ficar ali aquilo
remoendo
aquele trem. Ah, traz de novo, inventa uma coisa. E olha que o Death Note, lá depois que o L morre, já dá uma capengada, sacou? Deveria ter parado lá.
O André Camilo diz que Demon Slayer de história é patético.
É, pois é. É, mas é a mesma coisa de todo o shonen, cara. Todo shonen começa assim, de repente o super-herói aparece. Vamos aí, é nóis.
Sem motivo.
É por isso que eu gosto de One Punch Man. Que o One Punch Man é um shonen que critica shonens. É isso, pra mim, é genial nele. A gente tem games aqui. Não poderia deixar de falar de games, né? A imagem fodona aí do novo Metroid Dread, que vai me fazer comprar um Switch. Essa porra.
Será?
Ai, cara, te falar. Games. Eu não acredito, né? E aí a gente colocou uma lista curta aqui, porque, de novo, não tem como ficar listando muito, porque é muito jogo. E aí tem de tudo, galera. Tem The Last of Us aqui, Ori.
Narita Boy, que é foda demais, é Narita. Animação frame a frame, pixel art, foda demais.
Cara,
pô,
muito bem
animado. A direção de arte e a trilha são muito fodas.
É verdade, a trilha de Narita é parece...
Parece a trilha de Tron Legacy,
que é da galera do Daft Punk, né? A gente é beat de Daft Punk, tá, galera?
E de Tron Legacy.
E de Tron. Tron é muito foda. Tron é o filme foda. Cara, eu não entendo como é que Tron flopou.
É o meu filme preferido da Disney.
Não entendo como é que Tron flopou. Que filme foda.
Que filme foda. É igual Cruella, né?
Porra, Cruella é um puta filme,
hein? Que a gente, inclusive,
hein?
Tava falando aqui que Cruella e Tron, eles não têm o público Disney, né?
É.
Eles são da Disney, claro, mas eles têm uma produção, assim, que parece uma parada independente, assim.
Exatamente.
É o... Como é que a gente fala?
É como se fosse um cinema independente da Disney, né?
Exatamente, né? Aquele cinema...
Cinema? Sci-fi?
Não. É... Tipo de o aquela parada lá.
Tô olhando pra sua mão tentando entender aquela parada. Que parada?
Fica pra depois.
Tá. Pra quem não assistiu Cruella, assista, tá? Tá no Disney Plus. É um filme, cara, assim...
A direção de arte
A direção
é
de arte Cruella é absurda.
Direção de arte, trilha e os motions, os inserts de motion são muito fodas.
Verdade. É mesmo. Tem muita coisa. Então, assim, a gente tava falando do... Narita Boy, e a gente foi parar no Tron, né? Por causa dos efeitos da música, né? E na Cruella também. Então assistam Cruella também, porque é um puta filme. Daí como referência de direção de arte pra vocês. E de motion também, tá? Tem motion lá. E Tron, obviamente, pra tudo. E Tron é foda pra caralho em todos os aspectos, tá?
Assistam o Tron, quem assistiu.
E o Narita Boy parece muito com nesse sentido com a música, né? Do Daft Punk. E esteticamente é muito glitch. E animações frame a frame absurdas em pixel art.
E é muito glow também. Eles empregam as cores muito bem. Fica muito foda.
Aí a gente tem também aqui o Mario 3D World, que é eu sou fã. Estou carregando o controle do Nintendo Wii U ali, inclusive, agora, pro Valentim jogar o 3D World, porque tem gatinhos e é legal. Nham, nham. Ele faz assim, né?
Mario de gatinho.
É muito foda. Mario de gatinho, mano. Sonho de todo mundo. Celeste.
Celeste também, que
ó,
é
o jogo da mina lá, da
Amora Bethany.
Que a gente entrevistou aqui, hein?
Temos entrevista aqui no Papo Lemonade. Assistam.
Assistei no Papo Lemonade, a Amorinha veio bater papo com a gente aqui.
É, muito foda. O Celeste é um jogo impossível, né? É, o jogo difícil. Nem difícil. A Amora conseguiu terminar o jogo de tão difícil.
E o Celeste é bom como referência de animação e também como... referência de animação dos boxezinhos, tá? Aparece os rostinhos assim, falando os trequinhos, né? Aí a gente tem Metroid Prime aqui, porque eu sou pra mim é o melhor jogo que já existiu no planeta Terra. É Metroid. Metroid é a melhor série que já existe. Eu acho que todo mundo tem obrigação de jogar Metroid se gosta de videogame. Metroid é uma aula de game design, tá? Pra quem gosta aí. Então Metroid Prime, que é a série do GameCube, né? Do Wii U. Sim. Thumbs up, tá? Manda ver aí.
Você vai falar aí de Nier Automata agora, que inclusive alguém acabou de perguntar. Guilherme Santos, vocês utilizam Nier Automata como exemplo, por qual fator? Partes em 8-bit?
Menus, que são fodas pra replicância de motion, e animação, mano. Já viu o Walk Cycle da personagem, que eu esqueci o nome agora? O Walk Cycle dela é perfeito.
Ah, verdade, cara, pode crer.
É o melhor Walk Cycle que eu já vi na minha vida.
O Walk Cycle e o Run Cycle também.
É muito foda, cara.
São
muito foda.
Fodas.
A Nier Automata, pra mim, é o jogo, assim, de estilo... Que deixa o Devil May Cry no chinelo. Apesar de Devil May Cry estar na lista, tá? Eu acho muito superior em jogo do que Devil May Cry é, tá? Então, Nier é um bom exemplo de excelente animação de interface. E, assim, absurdamente, o Walk Cycle daquela mina é um insulto, tá?
Fora, né?
Hyper Light Drifter. Pra quem não conhece aí, joguinho pra fazer vocês chorarem aí de raiva. Porque é muito difícil. E também porque a direção de arte é animal 2B. Valeu, 2B. Você lembra do Hyper Light, né? Aquele coloridinho da espadinha, colorido. É muito jogo.
É muito jogo.
Shadow of the Colossus, né? Pra quem sabe quem que é aí. É direção absurda aí de roteiro, pra quem quiser aprender a contar a história, Shadow of the Colossus. King of Fighters, porque eu sou fã de jogo de luta, tem que estar aí também.
God of War
do PS4.
PS4 aí, ou 3D
Só do PS4,
foda.
Tá?
3D foda.
Os outros não. Devil May Cry, porque, né? Ninguém é de ferro. E, obviamente, Mega Man X aí. Toda a série do Mega Man X, que é absurdo.
E obrigado, Nolasco, por nos lembrar. E Gris também. Muito foda. O direção de arte foda.
É
uma puta referência. Os menus deles são uma puta referência de motion. Stroke ali, né? Animação de Twin Paths. Muito foda.
A galera tá falando aqui que faltou. Galera, faltou tudo.
A gente
tipo,
não
dá pra colocar
muito,
tudo aqui,
né? Porque sacou? É muito jogo.
É muito jogo. Se funcionar, a gente vai fazer uma live só de jogo. Ou só de animação e tal. Calma. A gente sabe de Castlevania, de Zelda. Eu tenho o Breath of the Wild. Eu tenho aqui o remake do GameCube aqui também. Fodão. Que eu esqueci o nome agora. O Wind Waker. Que é uma aula também de animação 2D. Alguém tava falando aqui do Hollow Knight. Zerei Hollow Knight. Fodão também, mas eu não gosto muito da direção de arte do Hollow Knight, não, tá? Com todo o respeito a quem gosta. Eu acho ele um pouco pobrinho nesse ponto.
Aí o Davidson Barbosa pergunta: e FIFA?
FIFA?
E FIFA.
FIFA. FIFA é jogo?
FIFA.
Pelo amor
FIFA
de Deus, 21,
hein? FIFA 19.
Tá lá no portfólio.
FIFA tá no portfólio.
Estamos fazendo um trampo pra FIFA, inclusive.
É verdade.
Só que é pra FIFA de verdade, não é pro jogo, não.
É verdade.
Cuphead, é isso aí.
O Horizon também, vamos Horizon, falar aí que o 3D do novo tá foda. Parece
e
live
os menus
action.
Do Horizon também.
Parece
muito
live
motion.
Action.
Parece o quê?
Live action. De tão boa que é a qualidade do 3D.
Calma que a galera do Persona vai ser... Ainda tem coisa aqui, ó. Se liga. A gente vai falar de design agora.
Nossos
e no design a gente tem o Shigenori Soejima, que é o character designer de Persona. Né? Pra quem tava reclamando de Persona 5. Persona, cara. Direção de arte de Persona é impecável. E, obviamente... O character design de Persona, pra mim, é o melhor que eu já vi. Talvez, em questões de animação japonesa, eu acho que o Persona é o que tem os personagens mais estilosos que eu já vi em questões de design.
Preciso ler esse comentário do Marcelo Braga que diz: Devil, meu pai, foi caindo ao longo do tempo.
Devil, meu pai. Pô, Devil May Cry, cara, o último até que é legal. Ô, louco, FIFA, que é jogo. Nossa, Deus o livre. Devil May Cry, corretor.
Corretor.
Persona 5. Cara, aí assim, aqui é design, tá? Então a gente design aqui é o seguinte, ó.
Nossa,
a gente tem aí referente de design de tudo, tá? Não é só design de design como a gente tá falando aqui de motion design, não, tá? Então a gente tem o Soejima, né? Que é o character design do Persona. A gente tem o Fumito Ueda. Fumito Ueda, que é o designer de Ico, Shadow of the Colossus e do Last Guardian, que eu tenho aqui. Esse cara, eu coloquei ele aqui porque ele criou uma linguagem de design chamada Design by Subtraction, tá? Design por subtração. Eu já fiz um vídeo aqui no Layer, um insight sobre isso, sobre design por subtração. E como esse tipo de linguagem pode ajudar vocês a produzir motion? Porque design por subtração nada mais é do que você... Eu vou simplificar assim, de uma forma bem grosseira, tá? Você põe tudo que você quiser e depois subtrai tudo que puder. Tudo, tudo, tira tudo, absolutamente tudo. E deixa só aquilo que é realmente necessário. E aí você tem uma coisa como os jogos do Fumito Ueda, tá? Que é Shadow of the Colossus, pra quem mais conhece. Então eu coloquei ele por causa disso, tá?
Depois tem o Peter Tarka, que ele é um designer 3D. Porra, quem não conhece Peter Tarka, ele faz uns ambientes muito fodas. Eu acho muito legal, porque ele usa umas cores fodas, você consegue usar como referência. O design, assim, dos ambientes é super, super cleanzão. Muito legal. O Roman Bratsky, que também é um designer 3D, que ele faz umas peças muito loucas, assim, no 3D, com umas formas, e ele cria materiais também pra 3D, que... Procurem o perfil desse cara, que
o
eu
Bratsky
acho...
O Bratsky é o cara do Insta, né?
É o cara do Instagram. Ah, é muito puta, foda, é muito foda as muito peças foda. Dele, eu babo demais.
Ele cria literalmente materiais,
né? É, ele cria materiais pra cinema 4D é e tal, foda. Pra Substance. E aí ele cria as peças aplicando esses materiais que ele cria, e é muito foda. Composições muito fodas. Tem o Macbeth aí, seu...
É, o Macbeth é o cara. O Alan, só voltando aqui rapidinho, o Alan falou assim, vocês curtem o character design do Castlevania? O character design do Castlevania, Symphony of the Night, é criado pelo cara lá, o fodão, né? O Amano, né? Yoshitaka Amano. Não tem como não curtir, tá? O Yoshitaka Amano é um gênio. Mas ele é mais... Ele é mais artista visual, né? Artista plástico, tá? Mas procurem Yoshitaka Amano, ele inclusive ilustrou uma edição do Sandman, do doidão lá. Como é que é o nome do cara? Do Sandman, gente? É foda. É muito nome, galera. Calma.
Muito nome.
Vamos lá. Mas eu lembrei pelo menos do Yoshitaka Amano, que inclusive é o character designer do Vampire Hunter D, ó, que a gente citou lá atrás como animação. Então tá aí, fazendo a conexão aí, é nóis. Macbeth. O Macbeth, pra quem não conhece, é um designer e ilustrador francês. Sigam ele no Instagram. Já fiz um trampo com ele há muitos anos atrás. Macbeth é muito foda. Laulu,
fizemos aquele trabalho lá, Malaria No More, a partir dos designs e ilustrações dele. Então, tipo, toda aquela pintura corporal que tem no modelo 3D do vídeo é tudo dele. E é muito foda. Ele tem várias coisas, né? Aplicando o design dele. Tipo, tem modelos que fazem pintura corporal com a ilustração. Tem... Hã?
Não, o cara falou New Game ali.
Ah,
mesmo,
tá.
Desculpa.
Faz ilustração corporal, moletons, etc, etc. Ele é tipo um artista plástico e design, artista visual, né?
Ele é muito foda. A gente tem o Maxime Manga, não sei como é que fala o nome dele, mas esse cara é muito foda, muito foda. Ele influenciou muito nosso trampo e tá influenciando muito. Ele é um artista visual e designer, tá? É. Ele é sul-africano também? Eu não me lembro se ele é sul-africano ou nigeriano.
Não lembro também. Eu
acho que é um dos dois, tá?
Mas
ele procurem. É muito. Procurem. Maxime Manga.
Ele faz... Ele faz um design, assim, que é como se fosse uma colagem com intervenção de
Photoshop,
de Photoshop, né? Com ilustração
tipografia.
Por cima, tipografias, né? Padrões, assim, étnicos, fica lindo. Depois tem o adamastor.studio, tipo, esse é o Instagram do cara, tá? Adamastor.studio, que ele é um ilustrador vetorial, que eu acho foda demais o trabalho dele. Logo abaixo tem It's a Cat Studio, que também esse é o Instagram. Porque não tinha o nome da pessoa.
Como é que é o nome daquela mina dos gatinhos? Da espanhola.
Você
lembra? Por que você falou do Cat aqui? Eu lembrei dela.
Pode crer, né? Ela
é
muito foda.
Essa mina é muito foda. É não sei o quê.
Ah, tá.
É muito engraçado o nome do Instagram dela. É muito criativo.
Ela é muito foda. Ela faz tatuagem também, né?
É Gato Escalante.
Siamês Escalante. É verdade. Ela é muito foda. As ilustrações... São focadas em gatos e são muito fodas. Yeah. Procurem aí.
Siamês conhece, tá? Siamês Escalante, né? Que sobe. Ela é espanhola, tá? Mexicana, desculpa.
As ilustrações são muito lindas.
Siamês Escalante. Procurem muito ela, foda. Tá? Ela é muito foda, essa mina. Muito foda.
Tem depois da It's a Cat Studio, que também é outra de ilustração vetorial que eu acho muito foda e usei muito como referência... É o Death Burger.
Johan Gonzalez. A gente tem um pôster dele aqui que eu ganhei. Dele mesmo, tá? Em pessoa lá no... Numa Hyde Conference, né? De 2018, quando ainda existia o mundo. Então, foi 2019, na verdade. 2019, é. Quando o mundo ainda existia, tinha a Hyde. Aí o Death Burger estava lá dando autógrafos.
As ilustrações desse cara são sem comentários. O nível de detalhe é absurdo.
De quem? Do...
Do Death Burger.
Death Burger, né? Quem mais tá aqui? O Ash Thorpe, hein, né? Pra galera que, obviamente, gosta aí de cyberpunk e tal. O Ash Thorpe é... Não dispensa comentário. A gente entrevistou ele no Layer também. E ele trabalhou em Ghost in the Shell, em vários filmes aí, como Prometheus, né? Do Ridley Scott e tal. Ele é muito foda. Sigam ele também aí. Tá no Insta, tá?
Depois tem a Rachel Winkle, que ela é uma ilustradora. Eu acho que ela ilustra mais... É vetorial também, mas ela faz bastante coisa com pintura à mão, que eu acho muito foda. A Laura Pérez também, ela tem um estilo muito diferente, assim, de ilustração, focado mais em black and white, que eu acho foda demais. Mais gótico, assim, uhum. Sabe? Um estilo mais... E tem a Mai Oliveira, que ela é artista plástica, e o foco dela é pintura realmente. Ela usa muita tinta, aquarela, pra fazer umas pinturas de paisagens que eu acho muito foda. Então, procurem, que me inspira muitas cores, assim, muito foda.
É isso aí. Então, essa aqui é a nossa listinha de design, tá? Lembrando que aqui a gente tem artistas visuais, artistas plásticos, designers propriamente dito, né, e coisas assim. É só uma, assim, a ponta do iceberg das coisas que a gente segue, tá? Não tem como, de novo, eu tô repetindo isso aqui exaustivamente, porque é muita gente, tá? Pra seguir... E é muita coisa para falar. Mas vamos lá para a nossa parte final, que é a literatura, onde a gente tem aqui desde livros especializados até, obviamente, literatura no geral. De novo, isso aqui não chega nem aos pés das coisas que podem ser consumidas, mas é só um exemplo aqui do que vocês podem ler e consumir. Tá?
A princípio, aí alguns livros mais que podem ser, né, direcionados para a área, que é o Hobby como Artista, o Manual da Animação do Richard Williams. Devíamos ter colocado seu livro aqui também. Qual que é o nome mesmo? Fale para o público.
Manual de Sobrevivência para Motion Designers.
Né? Também é muito bom.
Vou colocar ao vivo aqui, digitar ali no textinho.
Mas quem quiser tem grátis lá no site do Layer para baixar em downloads, que vale muito a pena. Tem, tipo, todos os aspectos da área comentados nesse livro. E depois temos Design para quem não é designer. Eu comecei a ler esse livro. Eu achei ele bem interessante porque... Ele facilita muito para quem não estudou design numa graduação, por exemplo, né? Para quem não tem muita noção e tá querendo se habituar com os termos, com algumas coisas como alinhamento, tipografia, sabe? Esse tipo de coisa. Então, vale a pena para quem quer entender um pouco mais sobre design. Depois tem o Caminho do Artista também, que é muito falado, para você desbloquear seus bloqueios criativos, entre outras coisas, reflexões para artistas em geral. Ele não é focado em uma área específica, mas ele pode ser usado para quem cria, para quem desenvolve e trabalha com arte, né?
Me coloquei lá.
Me coloquei. Se colocou.
Ao vivo.
Eu mesmo.
Ó, põe... Não é sacanagem não, tá? Baixa esse livro aí.
Baixa esse livro que é importante. Você
tem um livro desse em português, não é brincadeira não, tá?
E depois tem Psicologia das Cores, que é sempre importante, né, a gente manjar um pouco de cores, de combinação de cores e do porquê que ela é empregada. Porque no design, por mais que pra gente talvez não seja tão importante ter esse conhecimento, porque normalmente a gente já recebe materiais gráficos prontos, né, KVs e etc., toda cor que é aplicada numa marca, numa campanha, ela tem um porquê. Então, esse livro, ele fala um pouco disso, né? Pra você entender por que certa cor é empregada em certo design, em certa campanha. Tipo, é isso.
Isso aí. Inclusive, lembrando que a Psicologia das Cores, tem um livro que a gente esqueceu de colocar aqui, infelizmente.
Eu esqueci também.
Que é o inclusive... Da Cor à Cor Inexistente, tá?
Pode crer.
Tem o do Freelancer Manifesto,
que eu esqueci também, mas vale a pena, que é do cara do School of
Joy
Motion.
Corman. Tem o... que eu acabei de falar aqui, qual que é? Da Cor à Cor Inexistente, que é um livro da UNB, mas se vocês conseguirem, é muito foda. E também o Psicologia das Cores, do Goethe. Pra quem não sabe, o Goethe, que os caras escreveu lá o Sofrimento do Jovem Werther, ele também era cientista, então ele escreveu um livro de Psicologia de Cores. Na verdade, ele fundamentou isso. Junto com... Ele, na verdade, não lembro quem veio antes ou depois, tá? Acho que ele veio depois do Newton, né? O Newton começou e o Goethe finalizou, tá? O Goethe que terminou a Teoria das Cores, tá? Na verdade, a Teoria das Cores. Não é Psicologia das Cores. Teoria das Cores
teoria
de Goethe.
Teoria das Cores.
Procurei, tá? Vamos lá.
Pode crer, né?
É porque o Goethe fechou, sabe? Ele complementou o estudo científico do Newton, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem também o Game Anime. comentar, que é um videogame animation explainer, uma coisa assim, do Jonathan Cooper, que é um puta livro legal pra quem curte animação de jogos. Lembrando que animação é animação. Tá? Então, assim, qualquer lugar é nóis. Então procure esse jogo, só tem. Aliás, procure esse livro, só tem em inglês na Amazon. Ele é muito barato, não, tá? Mas vê aí.
Tem, Cannabis Works. Aí entramos, né? Na parte de artbooks.
É isso.
Cannabis
aí.
Works. Artbook muito foda.
Tatsuyuki Tanaka, do cara lá do Toujin Kit, tá?
A gente não colocou aí o artbook de.
Do Ghost in the Shell.
De Ghost in the Shell, mas vale muito a pena, muito bom.
Tem o Orange. Que é só o nome da... Só Orange, tá? Do Koji Morimoto, que é um artbook dele também. E aí depois a gente entra nas literaturas mais convencionais aí que vocês podem ler o que vocês quiserem. Eu coloquei Vitor Hugo, Machado de Assis, Tolkien, José de Alencar, Rainer Maria Rilke. Procurem esses caras aí. A gente tem o Remarque, né? José Maria... Rainer Maria Remarque, esses alemães. Tem o Thomas Mann também, que é alemão. Procurem esses caras todos aí, galera. Porque, ó, se liga só. A nossa enquete... 3% da nossa, da galera que tá no chat procura referência na literatura. Isso é ruim pra caramba.
Que a gente comentou na última live que quando você tem costume de ler, você tem abstração mais fácil, né? Ou seja, você lê um storyboard, você lê um roteiro e você consegue imaginar aquilo que tá sendo apresentado ali visualmente mais fácil. Porque normalmente a gente bate muita cabeça pra isso, né? Pra um explainer, por exemplo, você tem que dar conta de mostrar visualmente o que, que aquelas palavras estão dizendo.
Interpretar, né?
Interpretar e mostrar e explicar, o que é muito difícil. Então, quando você tem o hábito de leitura, você tem essa capacidade de abstração muito maior, né?
Então, assim, leiam, tá, galera? Esse lance de ter 3% da galera que tá aqui, ó, 302 votos, 3% não buscam, buscam literatura... É um pouco preocupante, tá?
Inclusive, tem muita gente que fala que tem problemas, por exemplo, para desenvolver um projeto pessoal, né? Tem dificuldade, tipo, para criar uma história, uma linha de pensamento, e isso ajuda também.
Ó, o Glauco falando do... Tá aqui o livro dele, tá, o Glauco? Tá ali, ó. Manual da Animação, tá?
Sim,
Richard Williams. The Animation Survival Kit, tá? É o mesmo livro. E agora a gente pode falar rapidinho aqui do... De onde buscar referências, né?
Que é só... cara ali, o Joshi falou, também busque referências na literatura. Mas a pergunta era sobre onde mais buscamos.
Ah, sim. Beleza.
Beleza, é nóis.
É nóis. Mas então tá. 3% é pouco. Vamos lá. Onde buscar referência? Esse aqui não precisa de slide, porque é só uma listinha rápida de nomes, né? Behance, Vimeo, Dribbble, Instagram, Katsuka, Pinterest, LinkedIn e artes no geral. Ok? Só isso. Vou repetir. Behance... Vimeo, Dribbble, Instagram, Katsuka, do jeito que eu tô falando, Katsuka, Pinterest, LinkedIn e artes, no geral, geral, não, não é só TV não, tá? Qualquer arte resolve pra vocês, tá bom? E aí a gente tem algumas perguntinhas, vamos pra elas?
Vamos para elas. Primeira pergunta é do Conce Animator. Vocês têm referências brasileiras, entre parênteses, fora do Motion?
Porra, mano, Machado de Assis, eu acabei de falar dele aqui, ó. Machado de Assis é um gênio, tá?
Esses escritores aí brasileiros, né? Machado de Assis, José de Alencar.
Cara, o Machado de Assis, eu acho, assim, incrível que tenha saído, tenha um escritor tão capaz como ele no Brasil, tá? Sem ofensa aos outros. Mas o Machado de Assis, ele é do calibre de qualquer escritor mundial, cara. Ele é extremamente respeitado lá fora, muito mais respeitado lá fora do que aqui dentro, inclusive, tá? Machado de Assis tem estudiosos lá fora que acham que ele é, assim, do nível de Vitor Hugo.
Inclusive, ele
traduziu,
né,
Vitor Hugo,
o Trabalhadores do Mar do Vitor Hugo.
Exatamente.
A primeira edição que parece dele. Escrito por ele.
Exatamente, porque é engraçado tal qual. Então, Machado de Assis é um cara, assim, que a gente deveria ajoelhar na frente dele, tá? Isso só pra uma referência, se você quiser aí, tá? Nemesis, Planeta do Tesouro, Atlantis, Scissor Seven, Ghost in the Shell, Wu Xing. Lido. Próximo.
Wellington Castro. C. Castro. Quantas referências seguir para não causar a sobrecarga de referências? Então, eu acho que, na real, não tem um limite de referências. O lance é que você não pode assistir tudo achando que, meu Deus, eu preciso pegar isso aqui como referência. Eu preciso extrair algo de referência disso aqui. Às vezes não é esse o caso. Simplesmente o lance de você estar consumindo já está te ajudando, como a gente falou na última live, no seu processo criativo. Pode ser que daqui um mês, dois meses, um ano, você vá fazer um job ou vá fazer um projeto autoral que você tem insight disso que você assistiu. Então, tipo, não existe esse lance de sobrecarga de referência.
É. A próxima
Pelo
pergunta
menos não deveria.
Né? É, não, a não ser que você fique o dia inteiro assistindo vídeo, aí você vai ficar louco mesmo.
Mas você também não pode assistir forçosamente.
É, exatamente.
Tipo, tem que ser um hábito saudável, assim como estudar.
É. O João, você já leu, né? Desculpa.
Esse aqui,
não,
ó,
não,
João
Vitor. O João Vitor DF falou assim: no que devo prestar atenção enquanto assisto uma animação para poder melhorar as minhas próprias?
Timing, cara, de animação, os princípios tudo. De animação.
Tudo.
Que eu acho que quando você começa a entender os princípios, que inclusive é uma das primeiras coisas que deveriam ser estudadas, né? Quando a gente entra aí no motion. Você vê que você está entendendo os princípios quando você consegue identificar eles aplicados numa animação.
Isso aí.
Então, é legal isso.
E outra coisa que você pode fazer é separar em duas vezes. Você pode assistir uma coisa uma vez para curtir e outra vez para estudar. Porque você não vai fazer, dificilmente você vai fazer isso duas vezes, né? Ao mesmo tempo. Então, pega, sei lá, pega o Spider-Verse como exemplo, que é um filme muito prolixo em questões de linguagem visual. Assiste ele uma vez pra curtir, dar risada, e uou, Peter Parker doidão, é nóis. Paulo, acabou? No dia seguinte você assiste ele de novo, mas com um olhar clínico agora, pra ver as animações, pra ver as texturas, pausar. Lembra quando a gente tava pegando frame? A gente tava pausando os frames?
Sim.
Cara, isso é. Você pausar frames de filmes é uma arte, assim, porque você tá vendo literalmente quadros, assim, com texturas.
Você consegue
sabe?
Ver a direção de arte, né? O Carneirito perguntou: gostaria de saber uma dica em como estudar uma animação para estudo. O que devo observar?
Acabamos de falar.
IE.
Sempre que pego uma ref, fico na dúvida de qual software foi feito e se consigo reproduzir no After. Não importa no que ele foi feito. Essa pergunta não é relevante. O que é relevante é assim. Primeiro, você não precisa... você não está tentando replicar coisas. Você não precisa replicar a referência que você está olhando. Você precisa literalmente absorver ela como um processo criativo, sacou? Para ajudar no seu processo criativo. É legal saber como ele foi feito? Mas isso em última análise não é mandatório nas referências, sacou? Você não precisa saber se o cara fez no Tumbum ou no After, tipo, whatever. O importante é a referência, né?
Foi essa pergunta mesmo. Ia falar que teve uma pergunta exatamente disso, né?
Exatamente ela.
Inclusive, há uns dias atrás eu tava falando com a Louise Boni sobre isso, né? Que tinha muitos seriados que eu achava que era um frame a frame, que na verdade era um cutout. Tipo, Rick and Morty é cutout, né?
Muito.
Tem um brasileiro que é muito famoso, o irmão do Jorel, por exemplo, é cutout. Boris e Rufus é cutout.
Frame a frame com cutout, né? É mais cutout porque é mais barato, né?
Sim, sim.
Eu deixo o frame a frame pra coisa mais complexa dentro da série, né?
Sim. É isso aí.
Então, nesse ponto é bom saber mesmo, né? O DB Motion. Para a direção de arte, a criação... Antes da animação, buscam inspirações estéticas também? Quais?
Claro.
Falamos aqui na live inteira.
Claro,
então,
né? Inclusive, na última live, acho que a gente falou que a gente faz mood boards. Que a gente vai buscando as referências visuais aí que a gente curte e acha que se aplica no projeto e faz mood boards, para você ter um painel semântico com tudo de visual que pode te ajudar na criação daquele design.
Ó, o Delo Batista e o Thiago Sonnenberg estão em perguntas bem parecidas. Delo fala qual é o limite entre referência e plágio, e o Thiago pergunta como pegar uma referência sem plagiar. Cara, plágio é você literalmente copiar um negócio, né? E referência é você olhar de longe.
Inclusive a gente comentou na última live isso, né? Que se você realmente focar em um ponto de referência só... você vai acabar indo para um terreno de plágio mesmo, né? Mas se você pegar várias referências, tipo, quero fazer um projeto autoral. Pega várias referências visuais de animação, que você vai ver que se você misturar tudo, é muito difícil que fique parecendo um plágio. É muito difícil. Normalmente não fica parecido nem de longe.
E lembrando que referência, galera, não é para vocês assistirem, abrir o After...
Ir lá e fazer, não.
É pra vocês absorverem, tá? Porque a gente tá falando de literatura, de música, de teatro, de dança, do diabo. Tudo isso, literalmente, vocês podem usar como referência pra vocês, porque a referência não é uma coisa literal. Literal é plágio, entendeu? Literal é você pegar a animação do cara e falar assim, cara, que foda, pega aí, coloca no After, abre ela, põe lá e frame a frame você vai rotoscopiando, sacou? Ou copia toda a linguagem do cara inteira, de cabo a rabo, como já fizeram por aí. Então, assim, não é isso. Referência, cara, é você assistir, tipo, sei lá, de novo, o Spider-Verse, saber que aquilo você não vai fazer nunca, porque eu não vou fazer mesmo aquilo nunca, mas ao mesmo tempo aquilo me ajuda pra burro.
Em questão de textura, saca? De
textura,
direção
de arte,
cor,
timing,
de...
ver o tempo da coisa, estética. Como é harmônico, saca? Você, porra, não tem como aquilo não inspirar você, saca? Contanto que você assista com esse propósito. Se você só assistir babando, como a galera geralmente vai no cinema e fica lá babando, assim, ah, beleza, só pipoca, aí beleza, você não vai absorver nada mesmo, porque é literalmente só um service, né? Você tá ali só, no, só usando a coisa como entretenimento, né? E não é essa a função, né? A ideia é outra.
É, a última pergunta aqui é do Motion Designer 2, que foi a mesma que já fizeram, como vocês estudam uma referência. Então já respondemos.
Respondemos e então encerramos a nossa...
Enquete
também.
315 votos. 48% diz que mais buscam referências em animação, séries e filmes.
38% em motion.
10% em games e 2% em literatura.
É isso aí. Pouco, hein? Literatura, pra mim, é a arte mais importante de todas essas aqui, ó. E só tem 2% aqui no chat. Porque literatura é literalmente abstração. Se vocês não têm poder de abstração, vocês são péssimos a interpretar roteiros,
inclusive,
né?
Inclusive, teve alguém que falou aí em cima que esse... Pode subir só um pouquinho. Esse UnderArts falou que ele teve problemas sérios no trabalho dele, problemas com a escrita por falta de leitura.
Exatamente. E leitura, cara, é uma parada que, tipo, começa agora, tá? Porque, por exemplo, os melhores livros do mundo custam o preço de banana. Você compra a coleção inteira do Machado de Assis com 30 contas.
Aí você vai lá comprar um Harry Potter por R$70.
70
reais,
contas. Né? Você vai comprar um livro de design custa 400.
É verdade.
E você pode estar lendo Vitor Hugo, que provavelmente vai te ajudar mais. Porque a ideia não é vocês só lerem livros técnicos, sacou? É vocês lerem literalmente para ler, para vocês se educarem, para vocês terem vocabulário, para vocês terem poder de interpretação e de abstração. De vocês lerem uma coisa e conseguir imaginar a forma na sua frente sem necessidade de um quadrinho, certo? Porque muita gente está habituada a ficar lendo HQ, mangá e coisa assim, ou consumir só artes visuais, né, como animação e pá, e perde a capacidade de imaginar. Porque tudo que eles consomem é literal. Só que o cara tem o Homem de Ferro e é aquilo ali. Pronto, você não precisa imaginar, ele está lá na sua frente, velho. Mas vai lá, pega um autor lá e tenta ler o que ele está descrevendo e imaginar o que você está vendo, sacou? É nóis.
Então é isso aí. Essa foi a live de aniversário. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like na live.
Mais um parabéns aí pra Steph, 26 aninhos, né?
Mando parabéns.
Deixa eu comer bolo.
Faça
nóis.
Seus comentários. Deixa comentários na live depois que a gente sair do ar, dizendo o que vocês estão achando do conteúdo, porque é muito importante para nós.
É
isso. E sugestões de pautas, caso vocês queiram sugerir alguma coisa. Então.
Certo?
Então é isso, a gente vai comer bolo agora.
Vamos comer bolo. Ó, se liga só, fiquem bem aí. Bom fim de segunda-feira pra vocês. Boa semana pra vocês, tá?
Até
a gente
mais.
Vai ficando por aqui no nosso Manual do Freelancer, nosso episódio 17. Semana que vem a gente tá de volta aí.
Muito obrigada a todos que deram parabéns.
É isso aí. Nossa enquetezinha encerrada. Beijo pra todo mundo. Hoje não teremos crédito, porque eu formatei meu computador e não consegui ainda setar o OBS direito. Então vamos direto pra nossa thumb no final aqui. Mas de todo modo, beijo pra todo mundo.
Até
bom,
mais.
Boa semana e até semana que vem, tá?
Que
porque
vem.
Quarta-feira não tem o Graph News, porque a gente já explicou por quê.
É
certo?
Nice.
Joyce falou, Esther Leonina, acertou.
É isso aí.
É nóis. Vamos nessa. É o Aiora de
tchau,
Leão.
Tchau.
Fui. Fomos.